E chegou o momento do nosso quadro semanal Viva Bem com a doutora Ana Escobar, que já está conectada conosco, de volta ao escritório, né, doutora? Semana passada foi do consultório.
É isso aí, já tô de volta aqui no escritório, tudo certinho, para todo mundo, para responder todas as perguntas de todo mundo, né?
Boa tarde para a senhora, doutora. Só dá pra gente um desfecho, né, daquela história toda, o que aconteceu, o menino ficou bem?
O menino tá ótimo, já tirou todos os pontos, tá ótimo, já tá indo pra escola, já vai estar liberado para fazer esporte. Tá? Agora, surf, eu acho que ele não quer de novo, porque tá um pouco, claro, né? Traumatizado.
Eu também ficaria.
É esportista, vai jogar tênis, vai fazer outras coisas, futebol.
Não, mas é assim mesmo, né?
Com certeza, gera um trauma ali, né? Sim. Fica com um aprendizado também, mas que bom que ele se recuperou. A doutora que estava atendendo esse garoto, né, o paciente dela, durante a participação com a gente, foi uma participação mais rápida, por isso a gente trouxe esse desfecho hoje, doutora. Mas o assunto de hoje, ele é importante demais. A gente vai falar da Covid-19 de novo, a gente já falou várias vezes, mas sobre um outro ponto de vista, né? Diferenciando esses sintomas da Covid da dengue, que também é uma doença preocupante, sempre tem em todas as cidades, todo ano. Como diferenciar? Dá para confundir no início os sintomas, né?
Total, gente. Por isso que eu queria colocar esse assunto para vocês, que é muito importante, né? Dengue no Brasil é endêmico, o que significa? Tem o ano inteiro, tá? Então, às vezes, as pessoas começam com sintoma de quê? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, né? Uma diarreia que pode dar, enjoo, mal-estar. Pronto, hoje todo mundo fala, é Covid. Tem que descartar mesmo Covid. Mas existe essa situação da dengue, que tem o ano inteiro no Brasil, que também pode ser. Então, como é que a gente faz a diferença? É difícil. Dengue tem umas características. O que que é? Em alguns casos, ele dá umas pintinhas vermelhas pelo corpo, tá? Até no começo. E a dengue também dá uma dor característica lá no fundo do olho, tá? Covid não dá isso. Agora, a dengue, normalmente, ela evolui em duas fases. Então, a gente tem essa fase inicial, que tem esses sintomas, aí melhora um pouquinho. A dengue pode ser hemorrágica. O que é hemorrágica? Começa a sangrar as mucosas, né? A pessoa pode ter episódios de sangramento, icterícia, ficar amarelo no corpo. Isso a Covid não tem. Ao contrário, a Covid dá trombose. A dengue faz o sangue não coagular. Covid faz o sangue coagular demais. Então, essa é uma diferença. Mas isso só o laboratório diz. E como é que a gente vai saber se no começo a gente está com dengue ou está com a Covid ou outra virose? Só fazendo o exame mesmo. Por isso, pessoal, hoje, né, qualquer pessoa que tenha qualquer sintoma desse, de dor no corpo, febre, mal-estar, primeira coisa é descartar Covid mesmo. Se não for Covid, a gente vai procurar outras coisas, no caso a dengue. E só o exame laboratorial é que diz pra gente o que que é um, o que que é outro.
E até a pessoa buscar o atendimento, né, e tudo mais, a recomendação é se isolar, mesmo que depois descubra que é dengue, né? Não dá pra falar, não, eu acho que é dengue, então tudo bem, eu vou continuar saindo, vou continuar me relacionando com as pessoas aqui da minha casa. Não, tem que se isolar.
Super, super bem lembrado. Até você saber, tem que se isolar. Qualquer sintoma hoje de gripe, resfriado, tem que se isolar. As aulas estão começando, as crianças estão ficando mais gripadinhas. Os pais têm que saber. Tem qualquer sintoma, espirrou, tosse, nariz correndo, febre, isola a criança, porque a gente tem que evitar o contágio. Bem lembrado.
E a gente tem, né, essa preocupação muito grande com a Covid-19, todo mundo aí aprendendo a lavar as mãos, coisas básicas, né? A gente agora tá campeão nisso, né? Lavar as mãos, usar o álcool em gel, a máscara. Mas não pode se esquecer dos cuidados contra a dengue, né? Porque antes a gente só falava de dengue. Então, pratinho de planta sem água, né? Você que é pai de planta, Lira?
Isso, eu que sou pai de planta, com certeza.
A gente cuidado não pode assim. Esquecer. E a dengue, para lembrar, a dengue não é contagiosa de pessoa para pessoa. Para a gente pegar a dengue, o mosquito tem que picar. E para o mosquito picar, no caso a mosquita, que é a fêmea, né? Para a mosquita picar, tem que ter água perto para ela se proliferar. tá bom? Então é isso, a gente tem que cuidar do nosso entorno também.
E para a gente diferenciar também, trazer um alerta um pouco maior para a dengue, claro, né? A Covid-19 continua sendo a principal preocupação, a gente está numa pandemia ainda, mas no caso da dengue, chamou muita atenção no estado de São Paulo no último ano, nesse ano ainda, o sorotipo 2, né, da dengue, porque as pessoas continuam suscetíveis, né, doutor? Explica para a gente essa diferença aí dos sorotipos.
Exatamente, então a gente tem 4 sorotipos na dengue, né? E o que, que acontece, pessoal? A gente pode ter a dengue por um sorotipo e você não está imune aos outros sorotipos, tá? Como se fossem variantes mesmo. Você tem um, no caso da dengue, você não está imune aos outros. Só que o que, que acontece? Se você pegou um e você pega a dengue de novo por outro sorotipo, o teu corpo reage tão fortemente que aí a chance de você ter na segunda infecção a dengue, que é chamada hemorrágica, essa que provoca o sangramento e faz a pessoa ir para a UTI também, e é que normalmente leva muita gente ao óbito, né? A chance de você ter a dengue hemorrágica na segunda infecção é muito maior. Então isso é assim, quem já teve dengue uma vez tem que tomar muito cuidado para não pegar a dengue de novo, porque pode ter a dengue hemorrágica com mais frequência, tá bom? Bem lembrado.
E doutora, a gente tem uma... Eu lembro que foi uma discussão já há um tempo, não consigo me lembrar quantos anos atrás, não consegui achar aqui, mas eu cheguei a fazer uma matéria a respeito disso por parte do governo do estado de São Paulo, uma intenção de tentar desenvolver uma vacina contra a dengue. E a gente está falando tanto de vacina contra a Covid-19, mas a gente não vê essa correria toda pela dengue, não via antes, isso não deu prosseguimento, né? Muitas pessoas falam sobre isso, às vezes está conversando sobre Covid, a pessoa fala, mas a dengue era uma preocupação e ninguém foi atrás. São coisas totalmente diferentes, são doenças que se comportam totalmente diferente, né?
Totalmente diferente. Olha, o Butantan está pesquisando essa vacina da dengue há um tempão. Já existe uma vacina disponibilizada da dengue, mas a vacina da dengue é muito mais difícil que a do Covid. Sabe por quê? Por que, que a vacina da dengue é mais difícil de fazer do que a Covid? Exatamente porque a gente tem que fazer uma vacina para todos esses sorotipos. Então, o que, que acontece? Se você faz uma vacina, você fica imunizado, quem garante que se você, de repente, pegar a dengue, você não vai fazer a dengue hemorrágica, porque teu corpo vai reagir, entendeu? Então, esse é um problema grande da vacina da dengue. Então, será que a vacina é como se fosse uma infecção, né? Ela tem que ter todos os sorotipos, é possível isso? É isso que é a dificuldade da vacina da dengue, tá bom? Uhum. Então, são vírus diferentes que exigem situações diferentes. Vocês querem ver? Da AIDS. A AIDS é outro vírus. Até hoje ninguém conseguiu fazer uma vacina contra a AIDS. Então, a gente acha que, não, agora qualquer vírus a gente faz vacina. Não é assim não. Por sorte, a do Covid, graças aos cientistas, a gente conseguiu fazer vacina. Mas tem alguns vírus para os quais a vacina é muito difícil de ser feita, né?
E a senhora está ao vivo também pelo seu Instagram, não está?
Sim, também pelo meu Instagram, Joana está aqui filmando tudo, tá vendo? Para prestigiar a CBN de Campinas.
Já deixando um alô também para a Joana, né? Assessora da doutora Ana Escobar, a gente conversa toda quinta-feira também com ela, mais fora do ar. E doutora, passa para os nossos ouvintes então sua rede social, né? O Instagram, onde eles podem te encontrar, pegar outras dicas, manter contato.
É isso aí, doutora Ana Escobar, né? Instagram, a rede social Facebook também, e também o site, YouTube também, e o site www.doutoranaescobar.com.br, e no canal do YouTube também tem bastante informação lá.
Acessem e se inscrevam então, mas não se esqueçam que toda quinta-feira a doutora Ana Escobar está aqui, então semana que vem tem mais.
Aqui ao vivo e a cores.
É isso. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Muito obrigado por todas essas dicas, as recomendações, esses esclarecimentos. Boa tarde, boa semana, até semana que vem.
Tudo de bom.
Até semana que vem, doutora.